Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 25 de junho de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Leandro da Costa.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Presente. Verificado o quórum, sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 8 em diante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus pelas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte, sessão plenária ordinária da Câmara Municipal da Legislatura 2021-2024. Ata ordinária 29 de 2024. Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2024, às 18 horas, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do Polo Universitário de São José do Norte, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa Lima de Oliveira, Lincoln Pontes, Cristino Matos Azevedo, Irandida Silveira Rodrigues, Luiz Sidney Bravo Galtelli Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado, Ildomar Xavier da Costa, Ronei Silva, Nedilândia Loureiro, Irandida Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Ronei Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 028 de 2024 pelo vereador secretário, colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e, posteriormente, a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade.
Ordem do dia, diretor.
Sem nada no expediente, passamos para a ordem do dia com o vereador secretário, por favor.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, gabinete da prefeita, projeto de lei 034, para a mesa diretora. Assunto, autoriza o Poder Executivo a proceder com a prorrogação dos contratos dos cargos de eletricista e carpinteiro contratados sobre a égide da Lei Municipal 1054, de 25 de maio de 2023. Mensagem de justificativa número 034 de 2024. Excelentíssimo senhor Ornei Santos Silva, senhor presidente e senhores vereadores. Com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a essa egrégia Casa Legiferante, mensagem de justificativa ao projeto de lei número 034, que autoriza o Poder Executivo a proceder à prorrogação dos contratos dos cargos de eletricista e carpinteiro, contratados sob a égide da Lei Municipal 1054, de 25 de maio de 2023. O projeto de lei em questão visa a prorrogação dos contratos de 2 eletricistas e 1 carpinteiro para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. A referida contratação mostra-se necessária em razão de falta de servidores na área, devido ao recente falecimento do eletricista responsável pela manutenção da iluminação pública e a readaptação de 1 carpinteiro para auxiliar de agente funerário, por conta de problemas graves de visão. Visando todos os transtornos que estamos vivendo por conta das enchentes em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde estamos trabalhando incansavelmente em prol da população e da cidade, a previsão é de serviços dobrados quando cessar as inundações, visto toda a limpeza, reforma, manutenção e construção que teremos que fazer. Informo que a demanda de serviços da SMOL é maior do que podemos executar com a quantidade de profissionais existentes. Em razão disso, urge a necessidade de prorrogação dos referidos contratos, a fim de que a pasta possa seguir cumprindo com seu cronograma e, por consequência, o município siga avançando, proporcionando melhores condições para sua população. Sem mais, para o momento, reiteramos votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zog Birroig, Prefeita Municipal. Em anexo, planilha de impacto financeiro. Parecer da Procuradoria-Geral do Município, prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 327/2024, o qual versa sobre a prorrogação de contratação de carpinteiro e eletricista, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de São José do Norte. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo de São José do Norte proceder com a prorrogação dos contratos de eletricista e carpinteiro contratados sob a égide da Lei Municipal 1054, de 25 de maio de 2023. Versa o presente sobre prorrogação dos contratos de cargos eletricista e carpinteiro para atender às demandas de interesse público do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul, estando o mesmo respaldado no artigo 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. O parecer dessa assessoria jurídica é de que inexiste ilegalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material da contratação proposta nos termos do projeto de lei 034 de 2024. São José do Norte, 28 de junho de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 030 de 2024 ao PL 034 de 2024. Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2024, nas dependências do polo universitário desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 034 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a proceder com a prorrogação dos contratos dos cargos de eletricista e carpinteiro contratados sob a égide da Lei Municipal 1054, de 25 de maio de 2023. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências do polo universitário desse município, 25 de junho de 2024, Lincoln Pontes, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer 029 de 2024 ao PL 034 de 2024. Ao 25º dia do mês de junho do ano de 2024, nas dependências do polo universitário deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo 034. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependências do Polo Universitário, 25 de junho de 2024. Nedilândia Loureiro, vereador presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristina Márcio Azevedo, relator.
Os pareceres de Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação referente ao PL 034 está à disposição dos senhores vereadores. O parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação referente ao PL 034 está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação o parecer 030 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e o parecer 029 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado os pareceres 030 e 029, referente ao PL 034. O projeto de lei 034 de 2024 está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação o projeto de lei 034. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 034 de 2024 por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho com o secretário Lincoln Pontes, por favor.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, Gabinete da Prefeita, projeto de lei 036 de 2024. Assunto: autoriza o Poder Executivo a proceder com a prorrogação dos contratos de agente funerário sob a égide da Lei Municipal 1058, de 14 de junho de 2023. Gabinete da Prefeita, mensagem de justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a essa igreja, casa legiferante, mensagem de justificativa ao projeto de lei 036 que autoriza o Poder Executivo a proceder com a prorrogação dos contratos de agente funerário sob a égide da Lei Municipal 1058, de 14 de junho de 2023. O projeto de lei em questão visa a prorrogação dos contratos de dois agentes funerários para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismos nos cemitérios municipais. Um agente realizará sepultamentos no cemitério da localidade de Bujuru, o qual deverá se apresentar no local de trabalho, não havendo transporte por parte da Prefeitura Municipal, e o outro atuará nos cemitérios do Estreito e Capela, o qual necessitará deste transporte, por ter que se locomover entre as duas localidades. A referida prorrogação mostra-se necessária em razão da demanda de serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. É maior do que podemos executar, considerando que consta em nosso quadro os servidores apenas um agente funerário para cuidar de quatro cemitérios. Em razão disso, necessitamos da referida prorrogação para que possamos seguir realizando o cumprimento de nossas obrigações por consequência de proporcionar um serviço de qualidade para a nossa população. Sem mais, para o momento, reiteramos votos da mais alta estima e consideração. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Em anexo, impacto financeiro. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo número 336 de 2024, o qual versa sobre prorrogação dos contratos de agentes funerários, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de São José do Norte. Versa sobre presente a prorrogação de contratos de agente funerário para atender às demandas de interesse público do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul, estando o mesmo respaldado no artigo 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. O parecer dessa assessoria jurídica é de que inexiste legalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material da contratação proposta nos termos do projeto de lei 036 de 2024. São José do Norte, 24 de junho de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 031 de 2024. Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2024, nas dependências do polo universitário desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 036 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação, Este é o parecer, dependências do polo universitário desse município, 25 de junho de 2024, Lincoln Pontes, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Domar Xavier da Costa, membro. Parecer 030 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao 25º dia do mês de junho do ano de 2024, nas dependências do polo universitário deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo 036 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a proceder à prorrogação dos contratos de agente funerário sob a égide da Lei Municipal 1058, de 14 de junho de 2023. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências do Polo Universitário, 25 de junho de 2024, Nedilândia Loureiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristino Márcio Azevedo, relator.
O parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação referente ao PL 036 de 2024 está à disposição dos senhores vereadores. O parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação 030, referente ao PL 036, está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação os pareceres 031 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e 030 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, referente ao PL 036, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão; os que discordam, que se manifeste. Aprovados os pareceres referente ao PL 036 por unanimidade. O projeto de lei número 036 de 2024 está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, União Brasil.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Vereadora Vanessa, digníssima assistência presencial e pelas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina. Óbvio que o nosso voto é favorável, assim como foi no primeiro projeto de lei que tramitou na noite de hoje. Mesmo como líder do governo, eu preciso ponderar algo que está me inquietando nisso tudo. É um projeto muito importante, esse serviço não pode parar. No entanto, o número de pessoas contratadas no bojo desse projeto, ele não deixa, vamos dizer assim, no meu entendimento, essa casa segura de que realmente a população vai estar sempre contemplada. Por quê? Porque pessoas adoecem. Se nós precisamos de alguém na capela, de alguém no cemitério de Estreito, de alguém no cemitério de Bujuru, nós não precisamos apenas de um. Nós teríamos que ter alguém, né, vamos dizer assim, na reserva, né, não querendo diminuir o cargo de ninguém, mas contratado, né. Eu acho que é um serviço essencial, que não dá para esperar, tipo agente funerário, não pode esperar, mesmo a gente tendo alguns cargos de confiança que se dispõem a fazer o serviço e fazem com excelência, mas em outras vezes, o vereador Nedim sabe disso, em outros momentos, até nos finais de semana, estão fazendo outras funções, como o Daril, né, como essa gurizada aí, guerreira da Secretaria de Obras, que a gente sabe que não mede esforço para atender a população. Então, é só uma pontuação que eu faço e farei a senhora prefeita também, porque eu acho que não é porque a gente é base do governo, é líder do governo, que não vai ponderar aquilo que está nos inquietando, nos deixando um pouco inseguro, mas somos pela aprovação e esperamos que o serviço não tenha interrupção nunca. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 036. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão; os que discordam, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 036 de 2024 por unanimidade. Passamos agora às explicações pessoais para a vereadora Vanessa Lima de Oliveira. 10 minutos, vereadora. Por favor, fique à vontade.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Boa noite à nossa assistência que hoje, por sinal, está cheia a nossa casa, né, com as bênçãos dessa noite. Boa noite ao senhor presidente, cumprimento os demais colegas vereadores. Eu vou ser bem breve, né, somente para mandar uns abraços às pessoas que nos assistem todas as noites, que já devem estar com seus rádios ligadinhos nessa hora, que é o Magal e sua esposa Conceição, né, que estão devendo, ficaram devendo visita para nós aqui na nossa casa improvisada. Hoje ainda passei por eles, conversei com eles sobre isso. Eles disseram, não, já estou indo para casa ligar o radinho, escutar. Eu disse, não, vou mandar um abraço para vocês. Para a dona Nanica também, dali da Rua do Cinema, que é assídua todas as noites, está lá nos ouvindo, né, sempre mando um abraço para todos os colegas aqui quando eu converso com ela. E também para a dona Dora Ilza, que mora ali na Aragão Bozano, está sempre ligadinha com a Rádio Cultura Rio Grandinho. Quero dizer a todos que, mesmo entrando em recesso nesse mês de julho, né, que temos grandes trabalhos pela frente, né, como nunca paramos. Minha equipe, Samuel, a Vanessa, estão firmes e fortes, trabalhando muito, né, como eu também estou. Né, todos que me procuram sabem de toda a minha dedicação, de todo o meu empenho para ajudar de todas as formas. Em todas as questões do nosso município, que a gente vem recebendo demandas. Quero deixar aqui os parabéns a todos os voluntários que tiveram na linha de frente nessa questão da nossa enchente que a gente teve no nosso município. Muitas vezes, antes mesmo de acontecer aqui, a gente olhava a televisão até um dia, eu sentada junto com meu esposo e vendo toda a situação que acontecia nas áreas de Porto Alegre, Canoas. A gente ficava naquela angústia de... Teve um dia até que eu olhei para ele, quem sabe, será que a gente não pode sair daqui, pegar um carro e ir lá ajudar? Né? Então, a gente sentiu isso na pele. E eu mais ainda, quando vi todo aquele voluntariado de quase 100 pessoas em noite, subindo em caminhões, descendo em águas profundas para a retirada das pessoas. Coisas que... Eu tenho um primo em Rio Grande que passou por toda essa situação e ele ainda me falou que não teve, eles não tiveram o apoio de voluntários na cidade de Rio Grande como tivemos aqui na cidade de São José do Norte. Ele não conseguiu tirar nada de dentro de casa. Ele só conseguiu sair ele, a filha, o filho e a esposa de dentro de casa e deixou seus móveis, né, virou as costas e saiu, porque ele não tinha aquele apoio como a gente teve aqui. Né? Ele parabeniza todos nós nortenses pelo grande apoio a todos, toda essa força-tarefa que foi feita aqui no município. Quero também dar os parabéns à nossa Defesa Civil, que anda incansável. Eu ando conversando com muitas pessoas do interior, muitas pessoas aqui de São José do Norte, que, da cidade, da 5ª Secção da Barra, né, ao qual me relatam, né, todo o esforço que a Defesa Civil vem fazendo. Eu não vou aqui nomear ninguém para não esquecer que são muitas pessoas. Então, quem está na linha de frente sabe que passaram nesse mês de maio, nesse começo de junho. E ainda temos muito pela frente, muito para trabalhar, muita coisa para fazer ainda para o nosso município. E eu estou sempre à disposição. Né, quem me procura, né, quem me conhece sabe que eu não deixo de atender uma ligação, que eu não deixo de atender um WhatsApp. Muitas vezes a gente está ali, Nenê, nos grupos, muitas vezes não me manifesto, mas estou ali vendo todo o esforço também dos colegas. Né? Então, eu vejo que um faz, o outro, né, vai lá e coloca, ah, já fiz, então eu vou lá e reforço. Nem me manifesto muitas vezes nos grupos, né? Mas estou sempre atento a todas as questões. Quero aqui deixar um abraço ao meu vice-prefeito Neromar, que está em recuperação. Mas, como conversamos esses dias, em breve já está fazendo suas atividades novamente no nosso município, como estava ali no começo da enchente, indo lá no interior, né, principalmente nas áreas da Várzea, Capivari, Inhame, esteve lá muitas vezes, mas depois teve que se ausentar. Mas deixo aqui um abraço para ele, uma breve recuperação e que começo de agosto, possamos estar todos juntos novamente. Quem sabe na Casa Nova, né, meu presidente? Certamente estaremos na nossa Casa Nova e trabalhando muito para o nosso município, porque, como eu converso com algumas pessoas, ainda me faltam poucos meses. Né, me faltam 5 meses e pouco. Mas eu nunca vou deixar de cumprir com minha obrigação, com meu dever, que é sempre estar reivindicando. Esses dias mesmo fui convidada por alguns moradores do Beco Serraria, fui convidada por outro vereador de um outro loteamento, né, que me convidou para ir visitar. Prontamente fui lá junto com eles. Até num deles me encontrei com o vereador Luiz, com o seu assessor William, com o Robinho, estávamos lá todos juntos. É isso que a comunidade precisa, que a gente se junte nesse momento, que a gente se apoie, porque por mais que a gente tenha uma eleição pela frente, a gente todos somos vereadores e estamos aqui para fazer o mesmo dever e a mesma obrigação, que é ajudar a nossa comunidade. Nós não temos o poder de executar, eu estou tendo muito privilégio de poder explicar para as pessoas como funciona a função do vereador. Né? Isso está me deixando muito feliz. Né? Nós estamos próximos às eleições e muitas pessoas ainda questionavam algumas situações, mas eu estou tendo esse grande privilégio de poder conversar olho no olho, pessoalmente, pelo WhatsApp, né? Mandar mensagens para as pessoas explicando o que o legislador faz. Né? E a gente não tem o poder de executar, a gente tem o poder de reivindicar. Muitas vezes eu me privo de ficar fazendo fotos, de ficar fazendo vídeos, até mesmo agora, nesses momentos de tragédia da vida das pessoas, que foi perder seus móveis, perder suas coisas íntimas, né, de dentro de sua casa, suas fotos, né, passar por grandes transtornos. Então eu evitei muito. Mas com muitas pessoas fui, conversei pessoalmente, abracei, que é isso que as pessoas precisam, de um abraço, de um carinho, uma palavra de conforto neste momento. Não precisam que eu vá para lá tirar foto, fazer vídeo, não. Né? E eu deixo sempre tudo aos olhos de Deus, que é o que vê tudo, né? E o que faz com que a nossa vida ande no caminho certo, que é para ser, é para ser. Que não tiver que ser, não vai ser. Né? Eu deixo tudo nas mãos de Deus. E é isso aí. Estou pronta para ajudar no que eu puder. Como estava explicando, não tenho o poder de executar, mas tenho o poder de legislar e levar, talvez, não a solução, mas pelo menos alguém que entenda da situação. Eu não posso ir para uma rua de um bairro, eu sabendo de todas as demandas que as pessoas daquele bairro me passam, Vanessa, acontece isso, é assim, é assado. Eu não posso ir eu para lá, porque não vai ser eu que vou operar uma máquina. Não vou ser eu que vou arrumar aquela rua. Quem vai arrumar o operador, quem vai bater o martelo é a prefeita. Então, eu tenho que ir para lá e mostrar para as pessoas que eu tenho o poder, sim, de levar as pessoas que entendem para fazer aquela função que a pessoa está me pedindo. Então, foi isso que aconteceu no Beco Serraria. Como o vereador Luiz viu, eu cheguei com o pessoal da Secretaria de Obras para mostrar para eles o que tinha que ser feito. Né? Me mostraram, vai ser feito isso, isso e aquilo. E é isso que as pessoas querem. Não a solução imediata, mas que vai alguém que entenda e possa executar aquele trabalho. Então, nessa noite é isso. Que todos tenham uma semana abençoada, que todos possam fazer seu trabalho, né, com dedicação a todas as pessoas e com muita informação. As pessoas precisam muito de informação. Informação é tudo. E se nós tivermos a informação certa para dar para elas, elas vão sair satisfeitas. Não vão sair com questionamentos, ou falando de um, falando de outro, porque o vereador Cristino não conseguiu, porque o vereador Lincoln não conseguiu, não. A gente tem que explicar, passar a informação certa e deixar para as pessoas, que nem eu, nem o vereador Cristino, nem o vereador Lincoln, vamos conseguir concluir, se a gente não tiver as pessoas certas para nos ajudar a fazer as questões que as pessoas precisam. Então, estou à disposição de toda a minha comunidade, da cidade, do interior. Me liguem a hora que precisarem, que eu estarei sempre à disposição. Que sigamos a semana nas bênçãos e que podamos voltar nosso agosto todos felizes, com conclusões, que a nossa cidade tenha passado por tudo isso que está passando, a água está subindo de novo, eu acompanho toda a situação e a gente fica muito triste. Mas a gente vai passar por tudo isso e lá em agosto a gente vai estar todos lá na nossa casa nova, falando em outras coisas, falando em coisas boas, coisas que a gente pode, sim, ajudar nossa comunidade. Que fiquem todos com Deus e uma boa noite.
Muito obrigado, vereadora Vanessa. Explicação pessoal agora, Cristino Matos Azevedo, União Brasil, 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Vanessa, aqueles que nos ouvem, nos assistem, através da Rádio Rio Grandina, assistência, cumprimento ao meu ex-colega, ex-vereador Sidney Galtério, cumprimentando Sidney Galtério com todos os mais amigos que estão na assistência, e dizer que na noite de hoje a gente, como é o regimento dessa casa, né, no mês de julho, a Câmara de Vereadores sempre entra em recesso. E hoje, a próxima, sempre nossas reuniões estamos fazendo aqui no Polo, porque a nossa Câmara está interditada, não, a Câmara mesmo, hoje, plenário Caetano de Travasso, não irá funcionar mais mesmo. Queremos que, espero, né, que a gente vai agora, no início, primeiro, segunda-feira de agosto, quando voltar de novo, a sessão de plenária, nós estejamos lá na nossa casa nova lá. Esperemos que isso aconteça, né? Mas dizer que, nós, embora entrando de recesso, mas nós temos aqui, como eu, todos os vereadores, à disposição da comunidade, à disposição do executivo, principalmente do executivo. Porque tiver projetos importantes, algo importante para o município, nós temos à disposição para que possa se reunir qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento, nós temos à disposição da executiva para se reunir, para fazer uma extraordinária, para ter certeza que o presidente nos convoca, nós temos à disposição, para que seja algo que seja importante para o nosso município, para o nosso povo, para a nossa comunidade. Dizer à noite hoje que nós, aqui nessa casa, a gente, como não teve nem expediente, não teve trabalho dos vereadores nesse período que a gente está aí, que depois da... de todos os problemas de alagamento, de enchente que teve no nosso município, né? O direito do vereador é entrar com ofício pedindo ao executivo algo para a comunidade. Eu só apenas entrei com ofício, entrei porque o próprio secretário, até agradeço, né? O secretário Jonas Costa, secretário de Trânsito, e também fez um belíssimo trabalho e vem fazendo à frente da Defesa Civil, e nós quando tivemos, né, cobrança, quando tivemos, realmente teve, até me convidaram para pegar alguém, pegar até o próprio seu trator, seu troll e juntar um cascote e botar nos buracos da estrada, realmente. E nós fizemos um ofício encaminhado ao DENIT, né, ao engenheiro lá, o Rafael, e no qual realmente, do estreito para cá, fizeram um serviço ali, melhorou um pouco ali, pelo menos colocaram, não sei se vai aguentar, né, mas pelo menos taparam por causa dos buracos que estavam causando problemas, né, que realmente estava causando perigo, pessoas me ligaram de noite e quase se acidentaram, tiveram um prejuízo grande para os seus carros ali, né, se preocuparam muito, né, e nós, como sempre fizemos, não fomos fazer, vamos lá conversar com o próprio secretário de trânsito, que ele tem o poder maior para que, não é, que o município não tem, não pode fazer nada, tem que encaminhar aos órgãos que coordeno, que nós temos hoje. Até o estreito é o DENIT, do estreito em diante é o DAIRA. Mas só se eles teriam que dar liberdade para o município chegar e poder fazer alguma coisa. Então, se eles não podem fazer, eles têm que liberar para que o município faça isso. Porque cada maneira que estava, né, e realmente, nossa estrada, e mesmo período de chuva, né, não sabemos se der, esperamos que não venha período de muita chuva, porque talvez o buraco possa, não sei o material que botaram, se realmente irá aguentar. Mas a gente agradece, né, ao secretário, né, por ter naquele momento desatendido junto e nós, e ter, através de ofício, ao DENIT resolvido, menos no momento, para resolver um pouco da situação. E dizer também outro, algo que nós sempre fizemos, que não entramos com ofício nenhum, mas temos, tem coisas que eu já pedi mais de 10 vezes. Já estive lá, hoje mesmo estive lá, andando com a secretária, com os diretores, sobre o problema da estrada Santa Velha de São Caetano, problema da estrada, nos cobram, nos ligam, nos perguntam como é que está isso aí, não tem condições, não tem mais, talvez nem o escolar possa passar mais do que um dia, e nós vamos lá e falemos sempre. Eu acho que... Pode falar, vereador.
Vereador, você falou sobre a estrada, mas não tem equipe nenhuma na estrada da BR. Os buracos cada vez estão abrindo mais. É uma vergonha ali no estreito. E no Capão do Meio tem que cuidar muito quem vem de Bujuru, de frente à escola. O buraco é muito maior e cada vez está ficando mais buracado. Eu até agora não vi movimento nenhum. O senhor está falando da Secretaria de Trânsito, que entrou em contato com o DENIT, mas o DENIT, então, é passarinho voador. Ele passa para cá e não faz nada. Me desculpa, vereador.
Mas, eu acho que os buracos foram tapados aqui. Aqui do estreito para cá. Aqui próximo.
Foi tapado. O senhor sai aqui, o senhor sai em seguida aqui no CTG, o senhor já vai ver um monte de buraco. Tem um buraco grandão aqui, de frente do CTG.
Olha.
Eu acho que o secretário está ali mentindo, então.
Mas desculpa, eu passei e vi uns buracos fechados, vereador.
Só para lhe ajudar.
Tá bom, não. Mas só que do estreito para lá, tá. Realmente é o Daire, não sei como é que estão fazendo. Eu também não vi fazendo obra, eu vi os buracos tapados. Realmente tem uns próximos aqui à cidade tapados. Não sei quem é que tapou. Se foi o município que mandou, tem que ir ali e taparam. Realmente. E dizer também, continuando o nosso assunto, que a gente faz é pedir, eu acho que é mais importante. Se tu vai lá pessoalmente, pede duas, três vezes, às vezes mais vezes, algo, interesse. Mas com um documento, muitas vezes a gente pega um ofício lá e é só engavetar e deu. Né? Como nem faz, muitas vezes com nós, quando vamos lá pedir coisas importantes para o nosso município, fazer muitas vezes. Só que lá no secretário nos trata muito bem. Primeira coisa, pergunta se a gente quer tomar uma aguinha ou um cafezinho. Mas depois sai, talvez, e vai lá para o fundo da gaveta. O ofício, algo que a gente levemos às vezes, muitas vezes. A gente sai daqui e vai levar lá para trazer para o município. Mas então nós temos que cobrar todos os dias, fazer que nem fazia o finado ex-prefeito Dario Futuro. Insistir até que possa ser feito. Alguém, a gente está sempre insistindo, mas sabemos, né, da dificuldade do município também. Né? Esperemos que as coisas melhorem. Como eu digo, às vezes tem lugares que mexeram na estrada, né? Choveu no mesmo dia, no outro dia já fica pior ainda. Né? Eu sei que é difícil. Mas nós tivemos também em muitos lugares aqui nossos bairros, na nossa. Tem bairros aqui, no beco, como se diz, tem os becos aqui tem das nossas vilas que foram formadas aqui, que hoje o município tem dificuldades, que é bairro regular, né? E nós tivemos analisando e o pessoal nos cobrando. Hoje eu mesmo estive em algum deles, né? Realmente precisa sim. Precisa fazer alguma coisa, tem que botar uma areia nos buracos, tem ali lugares que a pessoa não pode sair, daqui a pouco precisa. Mora muitas famílias, eu falei para eles, mora muitas famílias ali, dentro daqueles bairros ali que foram formados, a pessoa não tinha outro lugar, foram para ali. Realmente, e se daqui a pouco precisa de uma pessoa doença, não dava nem para uma ambulância chegar. Então nós pedimos, cobramos, né? Que nem hoje vimos aí na nossa cidade também, eu quero parabenizar também. Pessoalmente, eu estive olhando hoje, acho que ainda falta muita coisa para limpar, né? Dizer que agora, mas realmente estão tentando, tá? Uma turma com uma equipe bem grande, né? Até dizer que estava faltando é máquina, que não tem, está faltando mais máquina, está até com uma máquina pequena, né? Que é máquina que anda só em cima da, realmente em cima da pedra. Tive que andar em lugares, onde ruas que hoje não é calçada, ruas de chão, como tem uma. Tem a rua ali que vai para o Bolo Doce, ali, passando o cemitério, mesmo aquela rua quando eles estavam limpando ali, realmente. E que a gente vê também, a tristeza que a gente vê, hoje a gente sabe que a gente fica contente de saber, as pessoas ficam contentes de saber, muitos que tiveram que deixar a sua residência, né? No momento que tivemos momentos difíceis, tudo que passou
no
nosso estado do Rio Grande do Sul, e no nosso município também, mas o pessoal, muitos estão voltando para casa, né? Mas realmente, quer dizer que realmente a gente vê pelas calçadas, né, móveis, o prejuízo foi muito grande para o nosso povo, nossa gente, e veio pessoas cobrando, pedindo que esse auxílio que o governo vai dar, de 5 mil para a reforma da casa, comprar móveis, já é pouco. E tem muitos, talvez, que estão com dificuldade, não sabem nem se vão conseguir receber. Então, a gente mais quer dizer para a nossa comunidade que entremos em recesso, mas temos à disposição, que tiver o nosso alcance, né, e mesmo esse vereador, sempre não tem dia, não tem hora, sempre está à disposição da comunidade, naquilo que a gente pode ajudar, né, dentro das suas condições, né, está aí sempre à disposição, né, então dizer que, embora tendo em recesso, mas nossa Câmara, nós estamos aqui à disposição, então quero na noite de hoje, né, em dobro ao tempo, mandar um abraço a todos aqueles que estão nos escutando, fiquem todos com Deus, né, e pode sempre contar com o vereador Cristino, que estarei sempre à disposição de todos. Muito obrigado.
Com a palavra, explicação pessoal agora, meu amigo Domar Costa. 10 minutos, vereador do Progressista, por favor.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, quem nos assiste pela live. Eu quero, senhor presidente, inicialmente, né, os abraços, mandar um abraço para o Calido, lá no Divisa, família, estendo a todos, né, que estão nos escutando mais tarde pela rádio. Quero iniciar, senhor presidente, né, anunciando mais uma emenda, né, do deputado Pedro para o município São José do Norte, mais 200 mil empenhado, recurso esse empenhado. Né, e vamos definir agora com a senhora prefeita, recurso para investimento, aonde nós vamos alocar esse recurso. Mas quero dizer que o deputado, né, mesmo não, né, sendo ou tendo uma grande votação, tendo 400 votos apenas no município, tem destinado recursos num montante, né, que agora que não, nem me lembro mais o valor, não tenho anotado, mas foi 150 mil para o posto estreito, 250 para a quadra poliesportiva da PAI, marreta escavadeira, mais 200 mil para Severino da Costa, mais 100 mil para Travessa 2, agora mais 200 mil de investimento que nós iremos direcionar junto com a senhora prefeita para melhor atender a comunidade. Então, quero inicialmente agradecer mais uma vez, né, o deputado pela disposição e pelo o reconhecimento, né, e acreditar no trabalho desse vereador, acreditar no mandato do vereador Hilton, né, porque o deputado, até bom pouco tempo, nunca tinha estado aqui no município, mas, né, sempre que nós solicitamos apoio, o deputado está lá de prontidão. Então, quero anunciar ao município, né, que foi empenhado mais 200 mil. Hoje estive, né, rapidamente em duas funções a Porto Alegre e passei no gabinete do deputado, onde o deputado está no litoral, na região ali, visitando a região. E também vai anunciar daqui uns dias, né, a vinda ao município, né, para nós entregar para a comunidade oficialmente ali a rua Severino da Costa, que já está pronto, a Travessa 2, que está pronto, né, aí mais um recurso de 100 mil, né, que será investido lá em Bujuru, que eu estava me esquecendo aqui também, né, do deputado. Então, nesta noite, né, não poderia deixar, senhor presidente, de estar aqui, mesmo saindo de madrugada, vindo, né, na correria, mas fiz de tudo para que pudesse estar aqui cumprindo, né, com o nosso dever, com a nossa obrigação como legislador, né, de acompanhar, aprovar os projetos do executivo, solicitações que até quero fazer o uso da palavra, vereador Link, né, que foi quem se manifestou no trabalho, concordo com a Vossa Excelência. Eu acho que são projetos que vêm pedindo autorização de contratação de pessoal, que possa vir com mais números. Não quer dizer que vai contratar três ou cinco, mas que venha já, né, como a Vossa Excelência falou, uma reserva para uma situação de emergência. Mas, né, aprovamos nessa noite, né, a solicitação do Executivo. Nós soubemos as carências dessas áreas que foram aprovadas aqui hoje, né, para que nós possamos, né, o mais rápido possível, dar melhoria à nossa comunidade. Assim como também foi uma sugestão desta casa esses dias para a senhora prefeita, né, que possa fazer um aditivo maior ainda do que já foi feito com a empresa de limpeza de ruas. Né? As pessoas têm reclamado, as chuvas são constantes, marca chuva para amanhã de novo, né, e os entulhos estão atrapalhando, né, o escoamento das águas da chuva. E nós precisamos que o Executivo possa mandar, né, solicitar uma autorização desta casa para que possa aditivar, né, com mais recursos e com mais pessoal, mão de obra e mecanismo que possa dar suporte à nossa comunidade. Nós temos outros assuntos, senhor presidente, mas eu vou deixar para semana que vem. Nós temos assuntos... Ah, tem recesso semana que vem, nem me lembrava. Eu achei que não... Eu não me lembrava dessa situação, mas eu gosto de me aprofundar nos assuntos. E eu gosto de ter embasamentos. Mas estou preocupado com algumas situações. Primeiro, é a questão, né, dos recursos que foram disponibilizados como ajuda para as pessoas atingidas pela enchente. Tenho tido muita reclamação na questão do Pix Solidário. Não dá. E é o assunto do dia que foi encerrado. Sim, nós temos vários problemas. Dia 30 agora, domingo, sim, estamos. Só que até a nossa servente, a Nonô, agora esses dias estava lá na situação que necessite da nossa emergência estar atuando.
Então o senhor já vai ter um espaço. Mas se o PDT, 10 minutos, vereador, fica à vontade aí.
Sim. Né? E hoje bati um papo aí gostoso dizendo que amanhã, 26, nosso povo de São Caetano ali e Retovado ali, né? Não se esqueça, temos encaminhando a licença ambiental amanhã, hein? A partir das 9 horas, tá? Igreja Brasil para Cristo, tá? E depois iremos até o barranco às 11 horas, local salão da Igreja Católica. Não esqueça de levar os seus documentos, né? Na verdade, para a renovação, que é da LAP, né? Que é a licença ambiental, talão modelo 15, identidade, RGP, título da embarcação com validade, comprovante de residência atualizado, requerimento da licença ambiental 2013 e a tabela preenchida com o total da pescaria, né? Que foi feita o ano passado, tá? Ontem me ligaram ali da Passando as Capivara, ali se chama, o nome do lugar ali é, escapou agora, é Ponta Rasa, está aí meu amigo Luiz, Ponta Rasa, uma reclamação, na verdade, que ali, se eu não me engano, são 15 casas, 15 famílias, tá? Ali na Ponta Rasa, o ônibus escolar chega na escola das Capivaras e não vai até o fim ali. Iria pela beira da praia, né? Chegava perto de uma ponte, que é lá no fim das Capivaras, chega na Ponta Rasa e não vai mais. Tá? Então seria bom, importante que esse ônibus fosse até lá, né? Que tem, se eu não me engano, ali, são 15 crianças que estudam, vão para o Oriente. E ali, passando aquela ponte no fim das Capivaras, tá um buraco grande. Seria bom a prefeitura, né? A Secretaria de Obra, na verdade. Duas caçambas de areia, não é nada, né? Soltar ali para que aquelas crianças saiam das suas casas e, né, não se moia para ir para a escola, né? Na verdade, né? A pedido ali do Davi, a Isadora, o Marcel, né? Que me ligaram ontem e a gente vai entrar com o ofício aí, né, levando o gabinete da senhora prefeita, para que a Secretaria de Obra possa, né, ali fazer esse trabalho. E outra coisa gravíssima, todo mundo paga a taxa de lixo, mas o caminhão do lixo não está indo lá. Então, acho bom o caminhão do lixo, né, ir até lá recolher o lixo. Os caras estão pagando, foi aprovado o projeto, então vai até lá recolher o lixo daquele cidadão, né? Ali, na verdade, da Ponta Raça, tá? Isso aqui, a pedido deles, a gente está levando ao ar aqui, né? Pela Câmara de Vereador, né? E eu acho que é pertinente, sim. Estão reclamando, né? Na verdade, com bastante razão. Se estão pagando taxa de lixo, o caminhão vai lá, né? Pronto. Quem paga tem de reclamar. Então, estão reclamando, na verdade, então que esse caminhão do lixo chega lá, recolhe os lixos do cidadão, tá? Também quero dizer aqui, sei que 10 minutos é pouco tempo, né? Mas estive em Brasília, né? Na verdade, vou colocar aqui. A gente falou sobre a retificação da N3 de 2004, que tanto os pescadores necessitam, que é a saída de barra, né? E outra parte que é os lanches de praia. Sei que a minuta já está sendo feita pela Ana Spinelli, mas a Federação Confederação dos Pescadores é importante nessa parte, né? Dia, estive ali, foi dia 18 e 19, né? Em Brasília. Foi uma reunião bem importante com vários deputados federais, né? Secretário da Pesca, né? O ministro da Pesca, André de Paulo, Josemar, que é o secretário da Pesca Nacional, né? E a gente levou para eles que tem que andar. O Porto da Lagoa parou, mas, na verdade, cada enchente, poucas reuniões, mas amanhã vamos ter uma videoconferência, né? Mas eu, para adiantar para o nosso povo, que tem de importante, Colônia de Pescadores junto com a Federação e Confederação, que é a CBPA, né? Confederação Brasileira da Pesca Artesanal. Nós vamos ter a oportunidade, na verdade, né? Eu espero que vai dar certo, por intermédio do José Jobson, Amanda Virginia, né? Quem sabe aí o nosso município ganhar 50 casas para pescador carente, senhor Jorge Rito Penteado, né? Tem um cronograma, né? Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura, programa Minha Casa Minha Vida, capacitação para a implantação da Minha Casa Minha Vida, implantação de operações, capacitação para dirigentes, né, objetivo, contribuição para capacitação e recurso estruturais de operações de habitações, né? Isso aí é importante. Amanhã eu tenho uma reunião com a Confederação dos Pescadores e Federação Virtual, tá? Ali no lado Belém do Pará, né, o lado da Amazônia, o pescador tem muita ajuda. E aí perguntaram como é que estava a situação do nosso povo do Norte. Eu disse que teve muitas percas, beiras de praia, casas, varanda de pescador, né, trapicho. E surgiu um cronograma, né, e acho que de repente tudo vai dar certo, né. O que que acontece? A colônia de pesca está se afiliando, né, à CBPA. E essa CBPA, na verdade, ela traz muitos projetos de ajuda e convênio. Tá? A colônia Z5 de Porto Alegre, na verdade, ela ganhou 200 mil para a recuperação dela. E eu estou afiliando a nossa colônia de pesca, a CBPA. Né? E o nosso pescador, na verdade, passaram a ter um convênio, né? Na verdade, farmácia, médico, né? São várias coisas. É, nessa reunião da sede da Federação dos Pescadores, CBPA, é a Confederação Nacional dos Pescadores Artesanal. Aí tem uma pauta sobre o convênio dos aposentados e não aposentados, confederado, né? Convênio farmácia com desconto de 40% até 50%, faz um convênio, né? Faculdade dos nossos filhos de estudo também tem um desconto de 30% a 40%, e estão fazendo as faculdades, né? Cinemas, vamos pular, porque aqui cinema nós não temos, mas também teria um desconto de 40%, né? Lojas e materiais com desconto também de 30% a 40%, que se cadastrar, né? Aqui vem a farmácia credenciada, é de 30% a 50% ou 40%, convênio, né, a parte de telemedicina, é, consulta médico. Então, hoje que nós consultemos com o médico, seja um cardiologista, paguei R$ 300 uma consulta, ou 350, E se nós fazer esse convênio, o pescador que vai se habitar esse convênio, ele vai ter um desconto de 50%. Isso é importante, né? Tá trazendo aqui porque oferece as condições. E como eu vi ali, que tinha mais ou menos de quase 1000 pessoas, né? Nessa reunião que eu estava lá, que era a Federação Presidente Colones. E essa a CBPA, ela tem 1.300, são 1.300 colônias afiliado à CBPA. Tá?
Para concluir, vereador.
Nós temos, estão com 1.040 colônias já afiliadas, e a nossa vai ser mais uma. Apenas que o tempo é curto, não dá para entrar em detalhes, né, senhor presidente, mas a gente vai ter uma reunião amanhã, e vou trazer a Federação dos Pescadores do Rio do Norte, fazer uma reunião com a diretoria, né, convidar uns pescadores para participar e mostrar esse cronograma que é muito importante. Um abraço, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Irandir, pelas palavras. Explicação pessoal agora, doutor Jorge Luiz Rita Penteado, PDT, 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte, que nos acompanha por todos os meios de comunicação. Um abraço grande a cada um de vocês. Para embasar minhas palavras, colegas vereadores, eu vou ler mais um versículo bíblico aqui, que está em Samuel, no capítulo 12, no capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Faço desse versículo bíblico o embasamento das minhas palavras, colegas vereadores, porque nós estamos saindo, e graças a Deus por isso, de uma situação catastrófica no nosso município, de enchentes, onde vimos aqui nossos co-irmãos, muitos deles desabrigados, perdendo móveis, perdendo vestuários, perdendo roupa de cama, perdendo, enfim, muito daquilo que custou muito suor para conseguir. Mas estamos aqui. Mas a nossa comunidade está aqui. Nós vimos e acompanhamos uma luta incessante de todas as pessoas dessa comunidade. Pessoas idosas, pessoas jovens, crianças, o governo, este poder, ou seja, poder executivo, poder legislativo e outros poderes, inclusive judiciário, Ministério Público, a OAB de São José do Norte, todos incluídos. Associações de bairro, associações de todas as ordens, imbuídos na salvação, na recuperação, no apoio do nosso município naquele momento. Parabenizo aqui, no momento em que estamos encerrando, senhor presidente, um semestre de 2024, e ficaremos esta legislatura apenas mais um. O próximo semestre, para que nós venhamos a encerrar a nossa legislatura. E que Deus nos permita e nos derrame bênçãos para que nós possamos estar aqui, os 9 colegas vereadores aqui, unidos, lutando e cumprindo o nosso dever. Parabenizo aqui a vereadora Vanessa pelas palavras que Vossa Excelência falou em relação ao momento de cheia do nosso município, vereador. Eu já me manifestei aqui, mas hoje Vossa Excelência toca de uma forma indelével nesse problema. Nós vimos e acompanhamos de casa, vereadora Vanessa, algumas pessoas pensando que ainda tem bobo. E eu costumo dizer, bobo é quem pensa que ainda tem bobo neste mundo. Fazendo salvação, recuperação de pessoas, e rindo e fazendo videozinho, fazendo pose. Pensando que se vai dar voto para eles. Certamente que não vai dar. Tem muita gente que ficou em casa e ajudou muito mais de casa. Tem muita gente que quando saiu, saiu no anonimato, vereadora Vanessa. E ajudou, como Vossa Excelência disse. Muitos. E até quem não é político fez isso. Agora, políticos, pré-candidatos, inclusive, vimos, fazendo sorrisos e pose dentro das canoas. Mas está na rede social. Estou louco? Não estou louco. Eu digo que sou louco, mas nunca rasguei dinheiro. Eu vi e está na rede social. São lasqueados. São abobados da cabeça. Logo ali nós veremos. Quando voltarmos aqui, estaremos em campanha. Estaremos no período de convenções. e vamos ver, o que, o senhor e a senhora e os jovens dessa cidade vão decidir a respeito de candidatura a prefeito, a vice-prefeito e a vereadores. Vamos ver. Estamos aí para ver. E com todo respeito, vamos apreciar, seja o que for. Então, faço também um agradecimento, isso fiz uma referência ao seu discurso, vereador, porque Vossa Excelência tocou numa coisa extremamente relevante, que nós assistimos, todos assistiram, embora muitos se calaram, mas a comunidade assistiu também isso aí. Não é momento de risos, de sorrisos, de fotinhos, de como é que se chama mesmo essa... Oi? Selfie, fazendo selfie na salvação das pessoas. Não tinha ninguém sorrindo, não tinha ninguém alegre naquele momento. Mas as pessoas viram. Aqueles que estavam sendo auxiliados e os outros que estavam em casa olhando. Agradeço também aqui ao Vando mais uma vez, já o fiz ontem, na sessão de ontem, na sessão passada também, porque trabalhou incansavelmente em 3 turnos para limpar a nossa cidade e a nossa cidade já está limpa. Ainda tem o que fazer? Sim, tem o que fazer. Mas quem foi a Porto Alegre, você foi hoje, vereador? O vereador Nedinho vive em Porto Alegre quase toda semana. Pô, a capital do estado está acabada. A nossa capital, a nossa Porto Alegre, tem manchas e marcas de água aqui, 2 carros de altura. E muitos carros, inclusive de nossos co-irmãos nortenses aqui, que ficaram lá e não tem mais salvação. Mais de 10, 20 carros ficaram lá e perderam. Então não se pode querer que se faça tudo da noite para o dia. Isso é uma ignorância. Me permitam dizer assim. Está sendo feito. Hoje eu passei ali, ainda comentei com algumas pessoas amigas minhas e meus vizinhos ali da rua Almirante Tamandaré. Como é bom, como é lindo, a nossa calçada está limpa de novo. Limpinha mesmo, não tem nada de areia. Claro que a gente ajudou. A nossa quadra, já me manifestei aqui. Todos nós tiramos areia também ali. Mas era a nossa obrigação tirar. Por que, que se é um momento como esse, não temos que esperar só com o governo? Meus parabéns ao Vando e à sua equipe. E parabenizo o governo, porque se falou aqui, eu falei, entrei com um pedido aqui para o governo, e outros colegas fizeram também, que o ônibus, que o beco do barranco e o ônibus escolar estava indo até só São Roberto. Dali para diante não ia mais, não estava sendo arrumado, não entrava lá no beco beco de São Genésio, e ali tinha crianças, inclusive, que não estavam conseguindo vir à aula há 15 dias. A gente entrou em contato, pedimos, e foi arrumado. Ontem foi arrumado o beco. E já o ônibus escolar já está passando lá, já está buscando todo mundo. É isso que se quer. Ninguém está fazendo oposição e ninguém está fazendo situação, nem crítica, nem elogio. Apenas levantando os problemas que a comunidade nos traz, que nós temos essa obrigação. Ouvi agora essa palavra do vereador Erendi. Nós estamos cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação. Foi para isso que nos colocaram aqui. Não é para fazer lero-lero e nem firula na rede social. Ou dizer coisas que não são verdadeiras. Ou que não são bem assim. Que o 2 e 2 não significa 4 e sim 5. O povo não é bobo. É por isso que nós vamos aguardar para ver e vamos, no momento oportuno, expressar o nosso entendimento, a nossa situação e tudo que temos para verificar e presenciar nesses meses, de 3 meses até a eleição. Dessa forma, eu encerro minhas palavras, senhor presidente, agradecendo a Deus, mais uma vez, por ele ter nos derramado bênçãos, nos derramado graça e ter estendido sua mão e nos livrado de outras coisas piores, de males piores, de doenças piores, de perda de familiares, de todas as situações. Por isso, eu peço a Deus agora que abençoe a cada um dos meus colegas vereadores. Desde lá, da vereadora Vanessa, vereador Cristino, vereador Linco, vereador Nedinho, meu presidente, vereador Ronei, vereador Hildo, vereador Irandi e o vereador Luiz Galtieri. Nós estamos aqui cumprindo a nossa obrigação, fazendo o nosso trabalho, aquilo que a nossa consciência nos manda fazer. Aquilo que a nossa inteligência, a nossa consciência diz, vai, faz esse caminho. Nós não sabemos se estamos fazendo certo, muitas vezes. É os senhores e as senhoras, os jovens, muitos jovens que vão votar pela primeira vez, é que decidirão quem fez certo, quem fez errado, quem estava equivocado e quem não estava. E aí nós vamos, cabe a nós, elogiar, bater palma, seja qual for a sua decisão, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado e que Deus vos abençoe e ajude e fique com todos nós aqui.
Muito obrigado, vereador Penteado, pelas palavras. Agora, uma explicação pessoal, vereador Lincoln Pontes, União Brasil, 10 minutos, vereador, fique à vontade.
Muito boa noite, presidente, nobres colegas, mais uma vez, quero também saudar a presença aí do William, Robinho, do Ney e, né, vou deixar a saudação mais especial ao Cid, pela idade, pelo contexto, por ser pai do vereador Luiz Galtieri, que também despende um respeito, um carinho especial pelo meu pai. Então, dessa forma, eu tenho a satisfação nessa noite de retribuir, né, esse carinho que é recíproco nas nossas famílias. Guardadas as diferenças, às vezes políticas, às vezes, né? Nem tudo. Agradeço a presença, os nossos colaboradores aí, Suedi não colabora muito, né, Nedim? Mas ajuda. Colabora. A Diocélia, o Vandinho, o Carlos Magno e o Chacal. Bom, eu, na fala do meu colega vereador Irandi, sobre a vontade do colega e a ventilação de possíveis 50 residências para as pessoas que necessitam, que bom que nós consigamos recursos, ou o município tenha recursos livres, ou de esfera estadual, esfera federal, vereadora Vanessa, para construir 50 casas. Porque podem achar que é discurso, vamos dizer assim, eleitoreiro, político, antagônico a projetos políticos diferentes ao meu, mas não é. 1.670 casas nas cheias de setembro do ano passado foram prometidas pelo governo federal. Sabe quantas foram feitas, vereador Irandi, que não me dá atenção? Nenhuma. Apenas o governo do estado fez moradias provisórias. E o governo federal tirou onda das moradias provisórias onde as pessoas estão abrigadas. Mas o governo federal, que é o poderoso financeiramente, não construiu nenhuma residência no Vale do Taquari. De 1.670 prometidas, e os vídeos estão aí. Estão aí na rede social, não tem como dizer que não. 1.670 casas das cheias de setembro do ano passado. Nenhuma foram feitas, vereador Penteado. Nenhuma. E eu falo isso com tristeza. Isso aqui não é discurso eleitoreiro, nem para, vamos dizer assim, depreciar o trabalho de nenhum partido, de nenhum político, de nenhuma pessoa. Não. Eu não jogo sujo. Eu falo a verdade. Essa é a grande verdade. Tomara que isso mude. E tomara que mude também, e tenho certeza que vai mudar de repente na noite de hoje, porque político grandão, eles têm uma artimanha para... criam, que nem diz um amigo meu, eles criam um problema para vender solução. O auxílio reconstrução, pasmem, hoje era o último dia para o cadastro no auxílio reconstrução de 5.100, que já é uma miséria. Uma miséria. Eu queria ver a Janja reconstruir a casa dela com 5.100. Eu queria ver. Ela não ia comprar nem uma cadeira, porque a cama dela é 62 mil, tá bom? Terminou hoje o cadastro. Perfeito. São José do Norte, todo mundo tem acesso, consegue ir. Eu acho que 100% da população conseguiu se cadastrar, ou pelo celular, ou na Secretaria de Planejamento. E as cidades, 167 cidades que não conseguiram, a prefeitura não conseguiu se cadastrar, porque não tem prefeitura. Caiu o prédio, se esvaiu a Câmara, não existe fórum, não existe secretaria, não existe CRAS, CRES, nada. Nada. E o governo federal anuncia que é até hoje o último dia do cadastro. Então nós temos que ir lá e buscar o pessoal de Mussum, de Picada Café, trazer todo mundo para cá, de Lajeado, trazer todo mundo para cá, usar os nossos notebooks, nossos telefones e cadastrar as pessoas. Mas não, fiquem tranquilos. Hoje à noite eles se resolvem. Sai uma medida provisória, sai uma notícia maravilhosa, o William Bonner vai lá, abre o sorrisão dele, maravilhoso, né, com Pix na conta, e dá notícia boa. Está prorrogado por mais 30, 60, 90 dias o auxílio reconstrução. É, cria o problema para vender solução. E nisso tudo, lá no subconsciente da maioria das pessoas, infelizmente, se cria a ilusão. Infelizmente, eu tenho que falar isso. E isso não é menção nenhuma à oposição política nossa aqui em São José do Norte. Nenhuma. Eu isento toda a oposição política de São José do Norte da minha fala. Eu estou falando de nível federal, principalmente do ministério que cuida dessa pasta, Cid. Com tristeza, não era o dia de hoje para ser o último dia. Tu sabes disso. Tu é um homem coerente, consciente, inteligente. Tem cidades que estão destruídas, 70, 80% das cidades. Como que esse povo ia cadastrar até hoje o seu pedido de auxílio reconstrução? Boa noite, vereador Pediato. Não existe como. Teve nortenses que não sabiam que tinha o prazo até hoje e, infelizmente, estavam sendo avisados de última hora e hoje foi um corre-corre, uma correria na Secretaria de Planejamento para cadastrar essas pessoas, que creio que teve bastante êxito, bastante empenho. Eu quero destacar também a atuação incansável diuturnamente e finais de semana da servidora do planejamento, Marcele. E eu não estou falando de governo, estou falando de uma servidora pública municipal, a Marcele, funcionária da Secretaria de Planejamento, que nos sábados e nos domingos, no mês de maio, por inteiro, início de junho, trabalhou incansavelmente em cima de nomes, CPF, RG, endereço, para cadastrar o máximo de fotos georreferenciadas, para cadastrar o máximo de pessoas possíveis. As pessoas, obviamente, que têm direito, que estão dentro do mapa e que foram atingidas e conseguem comprovar. Então, meus parabéns para toda a equipe do planejamento, mas eu queria fazer uma menção honrosa a Marcele. Passando para outros assuntos aqui, eu quero aproveitar, porque até dia 30 que a gente pode anunciar emendas parlamentares. Na segunda-feira passada, segunda-feira retrasada, melhor dizendo, 9 horas da manhã, recebi mensagens aí. Posso lhe ligar, vereador? Beleza, pode me ligar. Me ligou meu amigo e deputado federal Lucas Redegger. Lhe enviei, vereador, no WhatsApp, o senhor não visualizou ainda. O que foi, deputado? Lhe enviei dois ofícios para o senhor mostrar à prefeita e já estão depositados na conta mais duas emendas. Eu tinha esperança de uma só. Eu sei que são muitos vereadores, muitos municípios, muitos prefeitos para um deputado que teve 251 votos, né? Só o Lincoln pedindo voto para ele, sua família, seus assessores, mas tá bom. Porque com esse montante e mais os recursos que a gente conseguiu também com o deputado Luiz Carlos Busato e o ex-deputado Nereu Crispim, nós estamos aí beirando os 4 milhões em um mandato, graças a Deus. E não estou fazendo aqui competição com colega nenhum e nem me vangloriando. Estou aqui falando com a maior alegria e satisfação do meu dever cumprido, né, e da alegria que a gente sente de que nem imaginava que isso tudo a gente conquistaria. Mas, com a graça de Deus e bastante dedicação, a gente conquistou e chegou nos 300 mil reais, o qual a gente conversou com a prefeita e vamos destinar para adequação e reforma, se necessário for, do ESFL Rossano, onde a prefeita, através de uma emenda do vereador Nedilândio Loureiro, vai comprar um prédio novo na quinta secção da Barra. E aí vai fazer um ESF, vereador Cristino, de respeito. E eu disse à prefeita, se necessário for recursos para a senhora adequar o prédio, dar acessibilidade, fazer uma sala de vacinas, enfim, fazer de uma residência, uma moradia, um ESF. Está liberado dentro desses 300 mil. Mas eu quero que no mínimo 200, 150, 200 mil fique para o ESF do Pontal, que aí um compromisso de campanha que nós tivemos lá em 2020, eu e o Edmilson, no Pontal e no Cocuruto, na África, passando nas casas das pessoas pedindo voto, as pessoas nos dizendo que nós precisamos do atendimento de novo no salão da igreja Santa Terezinha, do Pontal, vereador. te compromete com nós? Eu disse, olha, me comprometo de pedir ao Executivo Municipal se eu for eleito. Não me comprometo que vai voltar. Deus foi tão bom com a gente, eu acho que isso é fruto das nossas ações, que a gente conseguiu recurso para a compra do imóvel. 150 mil ano passado. A prefeita já visualizou alguns imóveis no Pontal, vai comprar o imóvel para abrir o ESF do Pontal, para atender toda a região, para não precisarem mais ir para a quinta secção da Barra. E dentro desses 300 mil que a gente conseguiu na semana passada, boa parte a gente também já alinhou com a prefeita para adequação, reforma, para deixar nos padrões ESF no Pontal da Barra. Vai sair. Isso não é discurso eleitoreiro, é recurso em conta, é um combinado já certo com a prefeita, o ofício tem destino e o recurso já está na conta. E mais 250 mil reais, que também já está na conta do IB Saúde. Eu ainda fiz contato com a Suelen fez contato com Porto Alegre, onde é a matriz da IB Saúde, que faz a gestão compartilhada com o nosso município, do nosso hospital municipal. Mais 250 mil para a reabertura da nossa maternidade, Jocélia, que eu tenho certeza, muita convicção que ela vai ser reaberta. Está em obras? Quanto tempo vai levar? Não sei.
Para concluir, vereador.
Vai ser semana que vem? Vai ser mês que vem, presidente? Não posso dizer que não. Que sim, nem que não. Está em obra. Inclusive, eu acho que até a gente poderia fazer uma visita lá para ver, né, com o empreiteiro e com a Secretaria da Saúde, para ver a quantas anda a obra. Mas o importante é a gente continuar trazendo recursos para terminar a obra. Para finalizar, senhor presidente, parabéns por todo o empenho, senhor e sua equipe diretiva, mesmo com os problemas que o senhor tem passado, as dificuldades, as angústias. Eu fui para casa ontem bem angustiado com a situação, mas eu creio que no seu semblante hoje, eu tenho certeza, aperta minha mão aqui, que a sua netinha nos próximos dias vai estar na sua casa, nos seus braços, meu primo, com toda a saúde. Um abraço a todos. Mais uma vez, Cid, obrigado pela tua presença, a todos aí, que fiquem com Deus e saibam que no recesso apenas os discursos cessam, as sessões plenárias cessam, mas este vereador e os seus assessores, que inclusive vai ter agora um novo assessor no final do mês, que está vindo para o meu gabinete, o Marcos Domingues, ex-assessor do gabinete da prefeita municipal, está vindo compor a nossa equipe, está vindo trabalhar conosco, nós vamos trabalhar e bastante, como sempre foi os 4 anos. Desculpa passar o tempo, vereador presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Muito obrigado, vereador Lico, pelas palavras. Agora, explicação pessoal, meu amigo Luiz Galtério, 10 minutos PT. Por favor.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite aos vereadores. Quero cumprimentar a nossa assistência aqui, né? Leandro, né? Trabalha com cultura, com arte, com produção. Parabéns, Leandro, pelo trabalho que tu presta. Eu quero cumprimentar o pessoal que nos acompanha aqui, o Ney do Bar Grenal, o ex-vereador, presidente da Câmara, Cid Galtério, também conhecido como pai do vereador Luiz, Robinho Sá, doutor Robinho Sá, advogado do nosso município, né, militante de uma sociedade mais justa, e o nosso assessor do mandato, William Santos. Né, hoje tivemos uma agenda com o deputado Alexandre, mas eu quero tratar disso depois. Eu preciso mandar um abraço aqui para o seu Ireni Gaiteiro. Né, ontem tive a grata satisfação de estar junto dele lá no bairro Tamandaré. Né, e ele tocou o hino municipal, né, com maestria e eu fiquei muito encantado. Né, é sempre bom encontrar o seu Ireni e a sua jovialidade, porque não precisa ter pouca idade para ser jovem. Tem muitos jovens de 70 anos por aí. E eu quero também, na abertura das minhas falas, né, cumprimentar o amigo Renato do Barrense. Vou estar divulgando nas minhas redes sociais. Está precisando de ajuda para fazer uma cirurgia. Né, tá doente, está com câncer de próstata. E doença é sempre uma sensibilização grande. Né, nós temos que nos sensibilizar com cada ente querido. E aqui eu aproveito também para cumprimentar o nosso vice-prefeito, Neromar Guimarães, desejar boa saúde para ele, boa recuperação, né, que logo possa estar nas suas atividades normais. Mas eu não podia deixar de falar aqui sobre a questão do Renato, né, um grande amigo da comunidade da Barra, né, liderança do futebol, né, que está passando por uma situação difícil. Aproveitando os 10 minutos, figueiras no Passinho Capivaras, né, aquelas da beira da praia, a água bateu, as figueiras estão com as raízes instáveis, estão frouxas, bate o vento, a figueira dança. A prefeitura tem que ir lá e botar terra na volta da figueira. Essas figueiras são patrimônio dessa comunidade. Elas são patrimônio da paisagem da beira da praia. Tanto que os turistas chegam lá e tiram foto das figueiras na beira da praia, do pôr do sol, nas figueiras, tem balanço nas figueiras. Né? Então, que a prefeitura vá lá e faça, para além, né, de consolidar ali as raízes das figueiras com areia, coloque a parada de ônibus que as crianças estão, que a comunidade está demandando para que as crianças possam usar. E nós, há tanto tempo, há pelo menos 3 anos, aqui eu já protocolei em plenário a questão das paradas de ônibus lá. Auxílio reconstrução e problemas no cadastro. 166 municípios não apresentaram proposta. No entanto, 200 mil famílias já receberam. Né? E diferente do que foi dito aqui em plenário, não termina o projeto, termina-se o cadastro, que foi prorrogado, acaba de ser anunciado pelo ministro Paulo Pimenta, a prorrogação do prazo para o cadastramento para 12 de julho. Certo? Isso de modo a cumprir, né, com uma extensão de prazo para que as prefeituras deem conta de fazer o cadastramento. Fundos do cemitério, o colega Irandi falou ontem, né, os pescadores estão sem conseguir acessar as suas embarcações, reconstruir trapiches comunitários, que hoje o município poderia fazer esse investimento, infelizmente não existe dotação no orçamento para isso, né, por conta de uma emenda que minha, de minha autoria, que não passou aqui. Beco da Serraria, insistentemente, eu vou continuar falando aqui, há quantos anos vive uma realidade de alagamento, de atolamento de carro, água na volta das casas, dentro das casas, problema que desde o meu primeiro ano de mandato, 2017, aquela comunidade já enfrentava e a solução ainda não chegou. Transporte rural e rodoviária, queremos solução. Né? Queremos um ponto, minimamente um ponto, que as pessoas não peguem chuva na cabeça para embarcar no ônibus. Onde possam comprar suas passagens, onde possam se abrigar, onde possam usar um banheiro. Né? É o mínimo que se espera para um serviço tão importante para a nossa comunidade. O passe estudantil, falei ontem, reitero, de extrema importância, a SMEC e a Metroplan não estão dando conta. Né? E, aliás, na questão da travessia de lanchas, parece que não se dá conta há muito tempo de entregar um serviço de qualidade para a comunidade, não temos regulação decente, não há confiabilidade, e nós só temos que clamar por soluções ousadas. Eu pedi aqui, nesse plenário, na verdade no plenário, mas não nesse prédio, né, para que fosse feita uma autarquia municipal e o município tivesse absorvido essa responsabilidade. Mas, de certa forma, o município acaba, muitas vezes, né, se afastando do centro do problema e não abraça a solução também. Banco do Brasil, unidade móvel sendo instalada, esperamos que até amanhã, depois de amanhã, esteja em funcionamento. Estivemos ali junto do deputado Alexandre. Quero cumprimentar todas as pessoas, amigos, que cumprimentamos hoje na rua, na cidade, mas que caminharam com nós também. Estivemos no gabinete da prefeita, fomos recebidos pela secretária-geral de governo para protocolar R$300 mil, que eu falei aqui ontem, em relação às especialidades de saúde, às consultas, aos exames e às cirurgias eletivas, né, que tem fila de monte, tem fila de muito tempo, e a comunidade não pode esperar, quem está doente tem pressa. Tivemos no Sindicato Sinorte, cumprimentando Danilo e Alexandre, aproveito aqui para mandar um cumprimento para a luta dos trabalhadores, seja do magistério, seja do funcionalismo municipal. E, finalizando a minha fala, presidente, eu quero falar de outros legados, né, e quero falar especificamente sobre cooperativismo. Nós trouxemos recurso para as 3 cooperativas de São José do Norte. Já, né? Coafam, na distribuição de alimentos, cerca de R$400 mil. R$80 mil agora para a Copinora, esse prédio esquecido, que eu acredito muito que pode ser reativado, gerar emprego, renda e agregar trabalho na nossa comunidade. O maior desafio daquela cooperativa é a energia. Conseguimos recursos para um parque fotovoltaico para que aquela cooperativa possa funcionar sem essa maior despesa que existe ali, que eles têm uma demanda mensal de cerca de R$3 mil de energia, Irandi. Imagina se aquele espaço tiver um custeio de R$100, R$200 com energia no mês, no máximo. Né? E puder ter 3 camaras frias ligadas e botar o sistema a trabalhar ali, aquela cooperativa conseguindo se inserir no mercado, agregando valor no nosso município. caminhão da cooperativa de reciclagem que está funcionando, é legado nosso. Tem agora o pavilhão da feira da Coafam, legado nosso, vai ser construído. E aqui eu peço ao governo que dê celeridade, né, para que possa licitar o que tiver que ser licitado antes da eleição, para a gente entregar para a sociedade o mais breve possível, tanto esse pavilhão, quanto o caminhão com baú refrigerado, para que as hortaliças possam ser colhidas no dia anterior, serem transportadas até a feira, não ter preocupação com o calor e a perda de qualidade das hortaliças da agricultura familiar de São José do Norte. Encerrando, senhor presidente, nós precisamos pensar um município na inter-relação entre cidade e campo, né, e na relação da nossa cidade com a região. E, para tanto, né, quero aqui dizer, o edital do projeto executivo para a contratação do projeto executivo da ponte está concluído no DENIT, já há notícia disso, será contratado até agosto, 12 meses de estudo geológico, processo de engenharia, licenciamento ambiental. Dando tudo certo, nós teremos a licitação da obra da ponte em meados do final de 2025. Se Deus quiser, até o final da década, nós estaremos atravessando a seca para Rio Grande. Não há como se falar em futuro, né, sem olhar a zona rural, sem valorizar nossa cultura, as tradições, a importância de um transporte rural forte, de obras estruturantes feitas ouvindo a comunidade, fazendo a comunidade estar participando ativamente da política, assim como sempre disse o Olívio Dutra. Né, a importância de levar serviços básicos com mais eficiência para a comunidade rural, dando dignidade no atendimento médico da unidade móvel, fazendo unidades de saúde acolhedoras no campo, e qualidade na manutenção das estradas e acesso a direitos que só existem na cidade atualmente, como a confecção de documentos e ensino público de qualidade. Nós precisamos de escola técnica no município, né, para gerar conhecimento, gerar informação, gerar formação, para a gente poder gerar tecnologia, desenvolvimento e qualidade de vida aqui para o nosso povo. Outros temas, finalizando de verdade agora, presidente, já que o senhor ainda não me interrompeu, mas é 30 segundos, a federalização da Estrada da Barra, né, é processo administrativo no DENIT hoje. E nós temos que percorrer, assim como o caso da ponte que está avançado no DENIT, percorrer até que essa estrada seja federalizada e a gente consiga ter um investimento federal fazendo a BR-101 e até o Farol da Barra. E no meu ponto de vista, que o pórtico de São José do Norte seja lá junto do início da BR-101, sendo um marco turístico para o nosso município e sendo uma estrada de desenvolvimento para todo o potencial portuário que nós temos. Assim como o EBR nos demonstra hoje, nós precisamos que a indústria naval continue gerando emprego e renda para todo o povo aqui, em nosso município e região. Então, eu encerro a minha fala desejando paz, bem, amor, né, e trabalho e dignidade para todo mundo, que a gente possa ter a proteção de Deus. Estamos entrando em recesso, mas meu ritmo de trabalho, na verdade, nunca muda, ele se intensifica, né? A gente precisa dar atenção para as pessoas e vivemos um momento de crise e temos que superar essa crise com unidade, com trabalho, com atenção, com carinho. Tá? Deus abençoe a todos.
Muito obrigado, vereador Luiz, pelas palavras. Agora, explicação pessoal, vereador Negirange Amorim Loureiro, MDB, 10 minutos, vereador, fica à vontade.
Pode. Terminou a pilha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Vereadora Vanessa, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, quem está nos assistindo na live, boa noite ao pré-candidato a vice, Robert Sá, ao Willio, ao meu amigo Sidney Bravo, ex-vereador e presidente desta casa, o nosso amigo lá do bar Grenal, onde a gente é bem recebido lá, já estive lá, independente de política, fui bem atendido pelo Ney, a sua esposa, seus familiares, o meu amigo e guarda, digo guarda não, porteiro, Suedi, ele não é grande, mas é valente, a dona Diocélia, que nos trata muito bem aqui nas sessões da Câmara, no dia dela, fazendo um chazinho, um cafezinho, E a gente vai começar por hoje, porque aqui eu acho que muita gente está faltando coragem de falar as coisas. Aqui só falam as coisas boas, mas também tem que falar as coisas ruins que o governo tem. Eu posso ser base do governo, mas é a realidade, eu tenho que cobrar. O governo, vou só dar um exemplo. O governo na área social não avançou nada. Nós não temos casa popular, nós fizemos vários anteprojetos, não foi aprovado. Ó, um projeto que eu, anteprojeto que eu fiz social. Essas pessoas que vão buscar tratamento de saúde, que a Secretaria da Saúde concedesse um vale alimentação, porque não é cabível uma pessoa sair daqui com um familiar, pobres, pessoas pobres, que não têm condições. Aí nós gastemos dinheiro em tantas coisas que não tem necessidade e não demos um vale alimentação para aquela família. E muitas vezes, eu posso dizer assim, sou pioneiro nesta área. Comecei a fazer essa área sem ser vereador. Fazia esse trabalho social. E depois veio aqueles que me imitaram. Mas que bom que imitaram, que estão abrindo mais vaga para outras pessoas. Então, eu cansei de ver lá as pessoas que a saúde leva não ter uma bolacha para comer. E graças a Deus que nós temos uma alma muito boa ali no São Simão, que é o Regi, que eu vou falar sempre. O Regi dá. Ele cede alimentação para muita gente. E a prefeitura não conseguiu. Aí convoquemos o secretário da Saúde, que os colegas sabem, foi lá na Câmara, no nosso plenário, fala muito bem, porque é bacharel em direito, nos mentiu, dizendo que esse anteprojeto já estava na fazenda para ser... Está lá, está gravado nos anais da casa, não sei quem é que falava isso. E até agora não aconteceu. Aí, numa reunião com a senhora prefeita me disse que a culpada foi ela de não ter homologado. Pelo amor de Deus, não é para o vereador Nedim. O vereador Nedim teve problema com a vereadora Fabiana lá quando fomos vereadores dois juntos. E eu não guardo mágoa. Ela não está prejudicando o meu mandato. Ela está prejudicando as pessoas que dependem daquilo ali. Se eu tivesse guardado mágoa, hoje eu era oposição e não tinha passado nada nessa casa. Não passava taxa de lixo, não passava empréstimo de 5 milhões, não passava tanta coisa que passou. Mas parece aqueles que são da base e dão apoio não têm privilégio. Mas quem perde é a comunidade. Fiz outro anteprojeto social, que não me mandaram nem a resposta, que quem tem algum problema de saúde grave e que se encaixa dentro do PL que pede, que seja isento de impostos municipais. Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo e compra remédio contra o câncer, que é muito caro, e eu sei disto, é um absurdo não conceder esse tipo de coisa. Mas vamos para frente. Rua. Ali a ruazinha da praça, eu acho que foi o vereador Luiz que trouxe aquela emenda, eu não sei quem foi, mas ali nós trouxemos uma emenda do deputado Márcio Bialchi, que graças a Deus, que eu digo que Deus sempre nos bota no caminho alguém que possa nos ajudar. E ele entrou no nosso caminho, Suedi, e trouxe muito investimento para São José do Norte. Rua 25 de Outubro, Rua 4, Rua Antônio Pereira da Silva, e aí sobrou da Rua 4 29 mil e nós pedimos que calçasse aquela quadrinha ali, onde fica a pracinha ali da Veneza. O dinheiro está nos cofres, o dinheiro está liberado, enquanto tem rua que não tem nem emenda parlamentar, eles já estão botando pedra. Nossa, está lá liberado o dinheiro, está lá no cofre público, mas graças a Deus tive lá com uma reunião na Secretaria de Obras e quero parabenizar a secretária Vanessa, que nos recebeu muito bem e nos explicou tudo. E lá eu perguntei para a vereadora Vanessa qual é o plano de... O cronograma, não é plano, é o cronograma da secretaria para as estradas de vicinais no interior. E ela me disse, vereador, nós estamos começando a recuperar. E eu disse para ela, que coisa boa, porque, ó, secretária, tive reclamação do Divisa, lá do Dadinho e da sua esposa e outro casal lá, que eu quero mandar um abraço e dizer para o Dadinho que coisa boa que a gente faz esse tipo de amizade na política. A política não é só para brigar. A política, a gente conhece muita gente boa e faz muitas amizades boas. Quero mandar um abraço para o Dadinho. E ela disse para mim, vereador, nós vamos chegar lá. E eu espero que chegue lá, porque o ônibus escolar tem que passar lá. Tem criança que estuda. E o governo federal diz, aonde tem uma criança, nós temos que pegar para dar estudo. E o governo dá condições para isso. Dá dinheiro. Então é que eu digo, a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Ó, estrada BR-101. Eu fui obrigado a discordar do meu colega vereador Cristino, porque só essa semana eu fui duas vezes a Porto Alegre. E os buracos são constantes e abrindo mais. Por quê? E digo, e disse para o secretário de obras do meu partido, o Costela, que eu, o vereador Lincoln, e os dois vereadores de Mostarda e dois de Tavares, tivemos numa reunião com ele em 2021, quando eu era presidente da casa. E lá ele só nos enrolou. E quem perde com isto é a comunidade de São José do Norte, é o governo do estado, porque não adianta tu recuperar a estrada e deixar transitar essas carretas que botam um peso demais e o nosso asfalto não tem condições de aguentar. E quem fica com prejuízo é quem depende dessa estrada, como nós dependemos, como muita gente sonhou, como muita gente não conseguiu haver. Então, vamos ter responsabilidade sobre o dinheiro público. Porque não adianta o governo fazer e não botar uma balança para controlar. Porque está botando dinheiro fora e o dinheiro do contribuinte. Pescador é a classe mais esquecida que nós temos hoje, aqui na Zona Sul. Porque hoje foi prometido, todo mundo viu, que ia dar mais 2 meses de salário e defesa para o pescador e não chegou nada. Está chegando agora o normal, que é os 4 meses que tem que chegar. Mas nós temos que fazer política diferente, política com união de todos os vereadores. Não adianta um vereador querer trabalhar e não chegar a nada. Temos que chegar unido em busca do pescador. E acho que o governo, minha pré-candidata a vice, o governo falhou. O governo que está dando a cesta básica pegou uma lista e deixou muito pescador de fora. Pescadores de fora. E a gente sabe porque vem nos relatar. E não adianta que não vão me calar a boca quando eu tiver que falar. Não faço politicagem. Faço política por bem da comunidade. Como teve várias pessoas da Quinta e da Barra que me reclamaram. Que tiveram na sede lá do Barrense e não conseguiram a cesta básica. Porque disse que estava atrasado ou não tinha carteirinha. Quem tem que fazer isso é o governo, que tem que mandar a sua equipe qualificada para lá e cadastrar todo pescador, tanto aquele pescador que está aposentado ou não está aposentado, que precisa sim de uma cesta básica. E já tem gente passando necessidade, enquanto alguns outros ganharam até 3 cestas básicas. E isso a gente fica indignado, porque essa classe está passando necessidade. Essa classe não teve pesca de camarão, não tem pesca na lagoa. E ainda me preocupa muito mais, que é aí que eu digo, que a União tem que vir junto ao Legislativo e o Executivo, que nós temos que ir lá em Brasília, independente de política, independente de partido, nós temos que visar aquelas pessoas que precisam, aquele pescador que está necessitando, e temos que ir lá junto à bancada gaúcha e buscar alguma coisa, porque me disseram, não é eu que estou falando, foi a FURG que falou lagoa vai ficar fechada por 6 meses. E aí, da onde essa gente que agora pescava o linguado, pescava outro tipo de pesca, não tem para pescar. E pode sair daqui quem quiser e correr aí nas comunidades pesqueiras que vão ver as necessidades que as pessoas estão passando. E tem gente passando até fome. Porque aquele mais humilde pescador, coitadinho, que tem vergonha de vir e pedir as coisas, e que é pescador e não ganha, enquanto outros que são pescador, mas estão bem de vida e estão ganhando até 2 cestas básicas. Isso é desumano. É a minha visão. Agricultura. Gente, olha o que houve. Olha o que está havendo aí no nosso município. E tem muitos agricultores passando necessidade. Várias pessoas mandaram no meu WhatsApp. Tem uma menina ali do Estreito que já me mandou 4 mensagens. Aí eu disse para ela, meu amor, com todo carinho e respeito, que eu sou apenas vereador, eu apenas peço. Apenas fico pedindo. Mas quem tem que fazer é o poder, é o executivo. E através da sua Secretaria da Agricultura, era para fazer um levantamento de todo o município para ver quem é que está passando necessidade e quem não está passando necessidade. E é por isso que existe as secretarias. As secretarias para fazer as ações, para buscar quem está precisando e quem não está precisando. E tem muita gente precisando aí no nosso interior, que perderam o cebolinho, que perderam o cebolinho e não tem como readquirir. E aqui, independente de politicagem, eu acho que nós temos que pegar a liderança do vereador Luiz, que tem, sim, influência no governo federal, junto com a Secretaria da Agricultura, tentar buscar cebolinha e rama lá em Santa Catarina, que traga 2 carretas e divide para quem está precisando, quem não tem cebolinha nenhum, mas que faça um trabalho bem feito, um trabalho que visa o agricultor que está precisando. Falei nos antes projetos. Vou falar agora em Bujuru, que é uma localidade, terceiro distrito. Está esquecido. É muitas reclamações. Não tem um telefone no posto. Que nós, da mesa diretora, quando fui presidente, direcionamos 300 mil reais para ajudar na construção daquele prédio bonito. Aí tem um prédio bonito, um prédio que está funcionando, e não tem um telefone que as pessoas possam se comunicarem. Gente, não adianta nós vir para cá e falar só as coisinhas bonitas. Não adianta a gente vir para cá e querer falar só nos acertos do governo. O governo tem muito erro. E não vai pensar quem pensar que eu estou revoltado, que não estou. Estou na melhor fase da minha vida. Estou na melhor tranquilidade com a minha cabeça e com o meu coração e com a minha gente. E digo, ninguém chega a nada sozinho. E agradeço. E vou agradecer sempre a minha equipe de trabalho. Agradeço a Amanda, agradeço a Laurinha, agradeço o Alexandre Carinha Novo, agradeço o ex-prefeito Inácio, que é meu assessor parlamentar, ao Alexandre Carinha Novo, que trabalha comigo, porque sem eles a gente não é nada. Sem eles a gente não anda sozinho e precisamos ter uma equipe para andar junto conosco. É assim que se faz política. Política, a gente já foi cedo, sabe? Sofremos muito, sofremos demagogia, sofremos agressão, mas nós não se entreguemos. Eu sou o Nedinho é aquele que gosta de lutar pelas coisas que tem que ser certas. E que coisa boa, porque a gente está fazendo um bom trabalho, senão não estariam nos procurando, Suedinho. Viajei na segunda, viajei na terça e amanhã vou viajar, essa madrugada. E o Inácio irá viajar a Pelotas. A equipe está assim, porque é muita demanda. E a gente tem que se dividir as coisas. Mas é um trabalho que nós fizemos e fizemos muito bem. Não vai as pessoas, ah, Nedinho só marca a ficha. Não, eu sei o que é o meu dever como vereador, que é fiscalizar, legislar e fazer os anteprojetos. E arrumar emenda, várias emendas. Então, quero aqui, como é a última sessão antes do recesso, e o vereador presidente é muito, muito democrático, está me dando mais uns minutos a mais, a gente tinha mais que falar, mas agradeço. Mas quero mandar uns abraços lá, principalmente a Dona Amélia. Dona Amélia da Fortaleza, quem conhece, que eu resolvi um problema grande de saúde de um bisneto dela, e ela me mandou um áudio que eu não vou colocar aqui, mas se o presidente permitir, eu colocaria, me agradecendo e dizendo: tu tem um coração grande, não mede esforço para ajudar as pessoas que precisam. Dona Amélia, muito obrigado por esse carinho que a senhora mandou para mim. E que coisa boa, sei que a Dona Amélia, com 80 e poucos anos, me disse: Nedinho, só se eu morrer para não ir à urna votar para ti. É assim que a gente faz política. É, não é defamando os outros, falando da vida dos outros. E aqui, por último, o governo federal tem muitos erros, mas tem os acertos também. Não adianta a gente só criticar. Não adianta a gente só dizer. A gente também tem que apontar aquilo bom que o governo traz. E eu sou um ferrinho. Sou um... como é que se diz? Um crítico ao governo federal. Mas também tem que elogiar as coisas boas que trouxe. O governo federal, agora mesmo, quem sabe, mandou 300 e poucos mil para comprar cesta base, vereador, vereador presidente. E quero ver que essa cesta básica chegue até o agricultor e aqueles pescadores que são aposentados ou que estão em dia ou que não estão em dia, que o governo, que o executivo faça chegar lá. Quero mandar um abraço para o Thiago lá no Gravatá, um grande amigo meu, um parceiro nosso. Mandar para o Fabiano, para o Roger. E que coisa boa que cada vez tem gente mais se unindo à nossa campanha. Vereador, ex-vereador Sidney Bravo Galtério. O meu muito obrigado e que Deus nos proteja. E que nós, eu já vou sentir saudade de estar aqui na segunda-feira, mas o regimento e a gente tem que cumprir. Mas nós temos trabalhando, o vereador presidente sabe, temos com o nosso gabinete montado na minha residência, aonde as pessoas estão nos procurando, e que coisa boa. É assim que a gente vai fazer política. Política se faz com amor, carinho e determinação. Política se faz por toda a comunidade, independente de voto ou não. Temos que se respeitar politicamente. Acho que a política vai chegar em outubro, mas nós temos que ter uma campanha de bom caráter, uma campanha que se respeite a todo mundo e que ganhe a democracia. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Muito obrigado, Legilândia, pelas palavras. Bom, pessoal, chegamos então à última sessão plenária antes do recesso. Eu quero, né, agradecer aos vereadores que se disponibilizaram a vir para um prédio que não é o nosso habitual, mas tudo isso em nome de atender as demandas da comunidade, de também trabalhar nessa hora difícil da enchente, né? Dizer que a gente, com certeza, a gente está na base, mas a gente também critica, porque quando está errado tem que se criticar, quando está certo tem que agradecer. Eu vou fazer um agradecimento aqui de uns trabalhos que a gente conseguiu o resultado. Lá na quinta secção da Barra, o pessoal precisava de fazer uma planagem num saibro que eles compraram do próprio bolso para botar na frente dos trapiches, no final da rua. Aí eles me ligaram, né, pedidos para os compradores lá, pessoal do pescador. A gente falou com a Vanessa Firmo, né, e ela prontamente, né, enviou uma máquina para lá. A gente pediu também para arrumar ali a entrada através da rua do portão 3 da IBR, que estava com problema também. O Santos foi lá e fez. Estão fazendo a manutenção também do bairro Carlos Santos, da rede fluvial. Fizeram a plenagem onde não tem calçamento ainda, mas a gente, se Deus quiser, vai conseguir que esteja. Estavam trocando hoje o poste ali na frente, se foi com a Equatorial, que a gente fez há muito tempo esse pedido. A gente fez o pedido para que os bancos voltassem, né? Mandamos um ofício, enviamos um ofício para todos os bancos, para o Correio. Já ouvi dizer que está se instalando o Banco do Brasil ali na praça. O Correio está voltando agora, conforme a Lancha está liberando a carga, até a carga diária. Então a gente tem que dizer que às vezes a gente não está fazendo um pedido aqui, porque eu decidi, junto com a mesa diretora, que aqui seria só os pedidos de PL e moções. Né? mas a gente trabalha todo dia, diuturnamente, os novos vereadores. Eu tenho orgulho de dizer que essa legislatura são de pessoas que estão imbuídas, até agora, no meu ver, em trabalhar pela comunidade. Como o vereador Nedilange tem uma fala que eu gosto muito de escutar ele dizer, que o voto é depois, lá a gente sabe como buscar. Mas eu quero parabenizar os meus colegas por tudo que eles fizeram, principalmente agora em relação à enchente, cada um do seu modo, cada um trabalhando com as armas que tem. Mas eu pude acompanhar todo mundo se virando, dando seu jeito. E a comunidade, obviamente que a eleição é determinada e cada um sabe de si, mas posso aqui botar minha mão no fogo e dizer que todos os novos vereadores pegaram junto. Eu quero agradecer, né, também que a minha equipe, que está sempre junto aí. A gente não se reúne muito, mas pelo celular, como o vereador Nildo disse aqui, o celular a gente não para nunca de trabalhar. Não tem hora, não tem dia, não tem feriado, não tem. Qualquer horário está chegando mensagem e eu vejo todo mundo aí atrás das soluções. Né? E dizer que eu tenho o intuito de começar a fazer a nossa mudança, primeiramente com os gabinetes para a Câmara Nova. Nós vamos sair em recesso. 1º de agosto nós já vamos estar lá. Eu espero que no recesso a nossa equipe trabalhe lá nos gabinetes. Esse é o nosso intuito, é o meu trabalho todo dia para isso. Todo dia eu tenho cobrado. Né? Se algum vereador não pôde ir lá na obra, eu já fiz o convite para todo mundo. Né? E daqui uns dias nós vamos fazer uma extraordinária para a gente ir lá e ver os gabinetes de cada um, onde vai crescer. Eu vou sempre pedir opinião para vocês, porque nada se faz sozinho. Né? A gente tem que aqui, cada um é vereador, não importa que um botou tantos votos, o outro botou um voto só. Se ele se elegeu, ele é vereador aqui igual o outro. Não importa se ele é presidente disso ou é cargo daquilo, não importa nada. Aqui, todo mundo que está aqui tem o mesmo direito. E eu vou trabalhar sempre assim, escutando cada um de vocês e agradecer porque vocês estão me dando todo o respaldo para esse mandato de presidente, que eu nunca tinha a ambição de ser, e foi proporcionado que eu pudesse ser o último da fila para ser o presidente, e vou ter a honra de levar nós para um prédio novo. Vou ter a honra de continuar lutando mais esses 6 meses de mandato aí. E se Deus quiser e a comunidade, a gente vai continuar por mais 4 anos. Se não quiser também, não tem problema. Eu vou estar atuando sempre na defesa da comunidade. Antes de ser vereador, eu já era atuante. Isso todo mundo pode comprovar, quem me conhece. Eu quero dizer que muitas vezes a gente procura fazer a cobrança do que a gente recebe de demanda e não chega no tempo que as pessoas esperam. Mas aqui a vereadora disse bem na fala dela. O vereador que sair daqui de dentro e dizer que ele faz, ele está mentindo. A gente pode cobrar, a gente pode levar o projeto. Quem executa é a prefeita. O cara que sai daqui dizendo que vai fazer o que tu está falando é mentira. Então eu quero que as pessoas comecem a jogar com a verdade. Não vendo ilusão. Fala a verdade, ó, dá, não dá. Se eu não sei, eu levo o cara que sabe, ó. Eu não sei tal coisa, vou levar o Cid que sabe. Eu levo. Vou levar o Luiz que sabe. Não tem problema tu não saber de uma coisa. O problema que tem é tu falar o que tu não sabe, que tu não pode fazer. Então eu quero só deixar um recado assim, cada um trabalha do melhor jeito, mas seja sincero, que as coisas vão dar tudo certo, nós vamos passar por isso daí. Junto, nós os 9 aqui, nós vamos conseguir ainda somar mais nesses 6 meses que vai vir depois do recesso. Tá? Muito obrigado a cada um de vocês, que até esses 6 meses, eu espero que eu não tenha errado com ninguém, não tenha prejudicado ninguém. E vamos ter mais 6 meses de luta aí, eu conto com cada um de vocês. Espero que Deus ilumine e abençoe vocês e suas famílias. E muito obrigado mais uma vez. Um bom recesso. Né? Em agosto nós voltamos, mas em julho nós vamos estar com os gabinetes prontinhos lá para receber a comunidade na Câmara Nova. Muito obrigado e uma boa noite a todos.